Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem participei de um seminário sobre saúde pública. Esse seminário surgiu decorrente de uma audiência pública que nós realizamos na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal para discutirmos as dificuldades em se interiorizar as ações de saúde no Brasil. E deste debate, nós levantamos três questionamentos que, no nosso entendimento, seriam pontos determinantes das dificuldades enfrentadas pelo governo para solucionar esse problema de interiorização do médico no Brasil, que são, respectivamente, o subfinanciamento de saúde no Brasil, a ausência de uma carreira de Estado para a saúde e um dificultador a mais discutido nessa audiência pública, que foi o Revalida, a proposta do governo em flexibilizar o exame Revalida, o exame que se propõe a revalidar o diploma de médicos não concluídos no Brasil, ou médicos não formados no Brasil, para trabalharem em território nacional. E nesse debate que nós realizamos ontem, dentro desse seminário, o seminário conjunto entre Senado e Câmara Federal, nós conseguimos juntar num só ambiente, em vários painéis, durante todo o dia, profissionais da área, pessoas que conhecem profundamente o tema saúde pública, pessoas que conhecem do financiamento da saúde, pessoas que conhecem também das necessidades da sociedade brasileira no tocante à assistência de saúde. E quanto ao ponto de financiamento, que foi o tema que norteou praticamente todo o seminário no dia de ontem, existe uma conclusão quase que unânime de todos que debatem saúde pública, de que realmente o Brasil passa por um processo de inanição quando se fala em financiamento de saúde. Que vejam só, no final do ano passado, nós discutíamos aqui no Senado Federal a regulamentação da Emenda 29. E nós defendíamos na ocasião, e nós acalentávamos a esperança de que iríamos conseguir aprovar aqui nessa casa o substitutivo do senador Tião Viana, que destinaria 10% do PIB para a saúde pública. Infelizmente, não logramos êxito nesse nosso intento. E, portanto, continuamos sofrendo um subfinanciamento crônico e que se agrava ano a ano. Na época, nós defendíamos 10% para a saúde, que isso correspondia ao que era gasto da Receita Bruta da União em 1995. Em 1995, o Brasil investia 9,7% aproximadamente para a saúde. E de 95 até 2001, houve uma queda lenta e gradual no que se investe em saúde pública, uma média de 8,7%. Então, este ponto ficou cristalizado, como um ponto que nós deveremos buscar sempre um aporte financeiro a mais, porque este é um problema de consenso nos que debateram ontem durante o dia nesse seminário de saúde. Até porque, dois dias antes, a Câmara Federal aprovou os 10% do PIB para a educação nos próximos 10 anos. E nós ficamos um tanto quanto frustrados, senhor presidente, porque não que não seja justo, claro que é justo, eu acho que a educação precisa realmente de 10% do PIB, mas e por que não a saúde? O que foi que faltou nos movimentos que lutam por mais aporte de recursos para a saúde, para haver esse convencimento lá na Câmara, quando foi apreciada a regulamentação da emenda 29? Será que o aumento de mortalidade, será que o sofrimento do povo pobre que busca os serviços públicos de saúde não foram suficientes para dobrar a consciência dos parlamentares e do governo? Será que a forma precária em que o sistema público de saúde se apresenta para a sociedade não é convincente? Será que milhares de vozes de pessoas com conhecimento técnico ou não, que clamam por mais recursos, que clamam por um olhar diferente para a saúde, não são suficientes para que a gente consiga um alento maior no sentido de conseguirmos mais recursos para a saúde? É um tanto quanto frustrante essa situação de todos nós, profissionais da área de saúde. E cada vez mais, a cada dia, nós testemunhamos o desmonte da saúde pública no Brasil. Nós percebemos que o SUS é golpeado dia a dia com a crescente terceirização no sistema público de saúde. Mas é um tema que nós vamos continuar lutando por um maior aporte financeiro para a saúde. Nós estamos convencidos que o Brasil precisa de um aporte que venha atender às demandas da sociedade, até porque nós investimos menos em saúde pública do que o Chile, do que o Uruguai, do que Portugal, do que os Estados Unidos da América, enfim, grande parte dos países. Nós investimos menos na saúde do que a média dos países da África. Então, isso é um fato real do qual não podemos fugir nem negar. O outro ponto é a necessidade de uma carreira de Estado para a saúde. Eu tenho dito reiteradas vezes que, no Brasil, tudo que é considerado prioritário rapidamente se transforma em carreira de Estado, sem maiores dificuldades. Assim aconteceu com a magistratura, com o Ministério Público, com a área tributária, com a carreira de delegados e tantas outras carreiras, né, que são consideradas carreira de Estado, porque há uma compreensão de que elas são prioritárias e estratégicas para o Estado. Mas nós não conseguimos ainda fazer com que os governos eles enxerguem a saúde pública como prioridade, como uma parte estratégica para o governo. Por isso mesmo, a gente não consegue ainda sensibilizar a área econômica e os governantes para que se possa transformar a carreira dos profissionais de saúde em carreira de Estado. E eu não vejo outra saída. Nós só resolveremos a carência de profissionais de saúde no interior do Brasil, na região norte, na região nordeste, são as duas regiões de menor densidade de profissionais da área, não resolveremos de outra forma se não for instituindo a carreira de Estado para os profissionais da saúde. Porque eu duvido muito que um jovem seja aprovado num exame para a magistratura e se negue a assumir o cargo de juiz de direito no interior. Isso não acontece. Da mesma forma, um jovem que é aprovado num concurso para promotor de justiça, ou um profissional, um jovem que é aprovado no concurso para trabalhar na área tributária, em qualquer parte do Brasil, ele vai, porque existe a perspectiva de ascensão profissional, existe a segurança jurídica, existe uma carreira estabelecida. Portanto, essas áreas não sofrem da eterna e crônica carência de profissionais. E é isso que nós queremos para a saúde pública do Brasil. E, por último, outro ponto que também foi debatido ontem foi o Revalida. Nós entendemos que não tem como ser flexionado o facilitado exame de Revalida. Os profissionais que são formados fora do Brasil, eles precisam passar por um processo de revalidação de diploma. Porque se um médico, se um jovem se forma em medicina no Brasil, para qualquer país do mundo que ele vá, ele é submetido a essa avaliação ou revalidação. Não é uma entrada automática. Claro que não é. Então, existem realidades diferentes, epidemiologias diferentes, necessidades diferentes, particularidades regionais e demográficas diferentes de país para país. Onde a prioridade em determinados países é uma, em outro país é outra. Isso tem que ser considerado, além de que a qualidade do curso médico no Brasil é uma qualidade extremamente satisfatória se comparado com os outros, com os cursos de medicina pelo mundo afora. E nós conhecemos que muitas das escolas médicas em alguns países são bastante deficitárias. Portanto, esse é um zelo que se tem com o povo brasileiro. Nesse afã de levar médico a todo custo e a qualquer preço para o interior do Brasil, não se pode negligenciar na formação do profissional, até porque existe uma máxima no meu estado que diz o seguinte: quem está com a doença tem um problema, mas quem está com a doença e um médico mal formado, ele tem dois problemas. Então, é exatamente isso. Não é porque a população pobre no interior do Brasil está sem assistência médica que mereça ser colocado para ela, para a população, qualquer tipo de profissional, sem nenhum esmero, sem nenhum zelo na qualidade do profissional que nós vamos oferecer para a sociedade, para aquele povo que já sofre pela ausência e passaria a sofrer pela presença de um profissional mal qualificado. Portanto, esses foram os três temas, senhor presidente, que nós debatemos, passamos o dia ontem inteiro debatendo nesse seminário conjunto, Senado e Câmara Federal, uma proposição nossa lá da Comissão de Assuntos Sociais, e aconteceu ontem durante o dia inteiro. Foi um seminário bastante proveitoso, foi profícuo, onde nós extraímos diretrizes de encaminhamentos de soluções para esses grandes problemas, até porque é o papel do parlamento é tentar levar clareza para os temas que dificultam o dia a dia da sociedade. Portanto, era o que eu tinha a informar na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.